Olá, muito boa tarde. O deputado na Assembleia da República, Francisco César, é o único candidato à liderança do PS Açores nas eleições agendadas para os dias 28 e 29 deste mês. Os socialistas açorianos vão eleger um novo líder depois de Vasco Cordeiro, presidente do partido desde 2013, ter anunciado que não se vai recandidatar ao cargo. Em nota, o PS Açores refere que, terminado o prazo regulamentar para a apresentação de candidaturas à liderança do partido, a única candidatura entregue foi a de Francisco César. Após análise pelo presidente da Comissão Regional de Jurisdição, Fernando Cordeiro, a candidatura foi considerada válida e admitida. Segundo a mesma nota, as eleições para a liderança do PS Açores ocorrem nos dias 28 e 29 deste mês e o Congresso realiza-se entre os dias 27 e 29 de setembro na Ilha de São Miguel. Francisco César, de 45 anos, formado em Economia, é deputado e vice-presidente da bancada do PS na Assembleia da República, sendo ainda membro dos secretariados nacional e regional do partido. O socialista já foi deputado e líder da bancada do PS na Assembleia Regional dos Açores. O Governo da República vai financiar em 5,4 milhões de euros a captação de novos furos de água e a monitorização da rede de abastecimento público no Conselho da Praia da Vitória. O Ministério do Ambiente e Energia dá a nota em comunicado que decidiu apoiar o projeto de criação de novas captações de água no Conselho da Praia da Vitória que permitam a inutilização de furos atualmente em operação e que se situam na proximidade de uma área que está potencialmente contaminada por hidrocarbonetos em resultado da presença militar norte-americana na base das Lajes. O investimento deverá servir a população residente nas freguesias de Agualva, Fontinhas, Lajes, Santa Cruz, São Brás e Vila Nova. Estão previstas a criação de duas unidades de captação, a construção e a reabilitação de 10 quilómetros de rede de abastecimento e a garantia da capacidade de armazenamento em reservatórios de 3 mil metros cúbicos. Um segundo protocolo entre o Fundo Ambiental e a Praia Ambiente prevê a transferência de um montante de 100 mil euros para o Plano de Monitorização Especial da Água para Abastecimento Público do Conselho da Praia, que teve um parecer positivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e foi aprovado pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos dos Açores. O plano consiste na realização de constantes análises aos furos e à rede de abastecimento de água para consumo humano existentes junto às áreas possivelmente contaminadas por hidrocarbonetos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional alterou os incentivos à fixação de médicos no arquipélago, aumentando as majorações para os profissionais nas ilhas do Faial e Graciosa e prolongando a duração dos apoios para 5 anos. Estas alterações foram reveladas pelo Secretário Regional da Saúde, que foi porta-voz da tutela na leitura do comunicado do Conselho do Governo.
Assim damos aqui um estímulo adicional para que os profissionais se fixem nestas duas ilhas. Além disso, introduzimos aqui outros pontos, nomeadamente quanto à permanência na região ao qual o médico pode usufruir deste apoio, que se situava nos 3 anos e que nós pretendemos prorrogar por mais 2 anos, ou seja, num total de 5 anos. Este é um processo dinâmico. Gostaríamos nós que não fosse necessário mexer muito, que também traduz estabilidade no corpo clínico destas instituições.
Mónica Seidi destacou que os incentivos incluem outros apoios destinados ao transporte da viatura ou do médico, o pagamento de 3 viagens ao profissional e uma a um membro do agregado familiar. Segundo Mónica Seidi, tratando-se de um médico em início de carreira que opte por fixar-se, por exemplo, na Ilha São Miguel, a majoração de 35% pode significar mais 1.200 euros extra por mês. O Conselho do Governo Regional aprovou também a proposta de decreto legislativo que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período entre 2025 e 2028. O Executivo açoriano decidiu rever o contrato com a Associação para o Desenvolvimento Intergeracional, prevendo um valor máximo de cerca de 3 milhões de euros para a construção da creche de Santo António em Ponta Delgada. Foi ainda aprovado o decreto que aprova a orgânica e o quadro de pessoal da Unidade de Saúde da Ilha Graciosa, revogando a norma que prevê a obrigatoriedade de os membros do Conselho de administração assumirem as funções de direção clínica e de enfermagem sempre que se trate de profissionais das respectivas carreiras. O Governo Regional autorizou ainda a alienação em esta pública de 2 hotéis nas Ilhas das Flores e Graciosa, 5 moradias na Graciosa e 1 imóvel na Ilha Terceira pelo valor de 3,3 milhões de euros. O Conselho do Governo aprovou a resolução que autoriza a empresa pública Ilhas de Valor a proceder à alienação dos imóveis referidos. Segundo a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, com esta decisão, o Executivo pretende otimizar a gestão do património imobiliário da região e a captação de investimento privado essencial para o desenvolvimento de infraestruturas turísticas e recreativas. O Conselho do Governo também autorizou a concessão de um aval à Lota Açores, Serviços de Lotas dos Açores, no montante de 20 milhões de euros, e outro para a empresa Portos dos Açores, de 2 milhões de euros para refinanciamento.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda propôs ontem, no final dos trabalhos parlamentares do mês de junho, que o Governo Regional, no âmbito do grupo de trabalho criado para rever o subsídio social de mobilidade, recusasse quaisquer medidas que venham a prejudicar os açorianos, incluindo a medida já anunciada pelo Ministro das Infraestruturas de impor um valor máximo abrangido que pode levar os residentes a pagar mais do que 134 euros para uma viagem ao continente. O deputado António Lima pretendia deixar claro que a região não aceita medidas como a limitação do número de viagens em determinado período temporal, a definição de horários de viagens ou a exclusão da elegibilidade para reembolso do subsídio social de mobilidade de tarifas económicas que incluam bagagem, entre outros constrangimentos ao modelo existente.
Limitação ao número de viagens que um cidadão residente nos Açores possa fazer entre o continente e os Açores, entre os Açores e o continente, melhor dizendo, esse aspecto o Governo, na nossa opinião, não deve aceitar. No que diz respeito a limitações a níveis de faixas horárias de voos, ou seja, dizer que um cidadão, por ser residente, só pode voar para ter acesso ao subsídio social de mobilidade num determinado horário e não pode voar noutro, também não nos parece que possa existir.
O projeto de resolução do Bloco acabou por ser chumbado, mas antes disso, Berta Cabral, secretária regional da Mobilidade, referiu que este não é o momento para se levantarem especulações.
Acha isso normal? Acha normal inventar, especular e colocar no jornal oficial medidas restritivas que nunca foram faladas? Olha, peço mesmo desculpa, mas o seu deputado gostaria mesmo era que acabasse com o subsídio de mobilidade, porque isto não se escreve em lado nenhum.
Preocupações partilhadas pelo deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que teme que a República prejudique a região quando mexer no subsídio social de mobilidade.
E é por isso que eu não queria que se mexesse nesse assunto, mas ficou marcado o terreno e cá estaremos para discutir. Mexer neste assunto é muito perigoso. Mexer neste assunto pode deixar os açorianos pior do que aquilo que estavam.
Já o líder do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, alertou que podemos recuar no tempo ao tempo de indemnizar em forma de compensação as companhias aéreas.
Se nós introduzirmos indemnizações compensatórias novamente, isso significará um retrocesso e significará voltar ao período antes de 2015 e significará o risco de vermos reduzida a oferta e a disponibilidade de acessibilidades aéreas para a nossa região.
A proposta acabou chumbada com os votos contra do PSD, CDS e Chega, e a Iniciativa Liberal e PS abstiveram-se, e o PAN foi o único partido a acompanhar o proponente. A carreira farmacêutica e a carreira especial farmacêutica foram temas abordados pelo deputado da Iniciativa Liberal, que defendeu o cumprimento das promessas feitas aos farmacêuticos dos quadros do Serviço Regional de Saúde no que toca à regularização das suas carreiras, apontando vários problemas e discriminações.
A necessidade de uniformidade dos processos administrativos relativos à integração na carreira farmacêutica e carreira especial farmacêutica nos hospitais e unidades de saúde da ilha, ou seja, a integração com retroativos à data da obtenção da especialidade pela Ordem dos Farmacêuticos, tal como foi feito em 2021 para os hospitais dos Açores. Neste momento existem farmacêuticos exercendo funções públicas com especialidade atribuída em maio de 2021 e novembro de 2022 pela Ordem dos Farmacêuticos com contratos individuais de trabalho e com contratos de trabalho em funções públicas anteriores à aplicação das carreiras farmacêuticas nos Açores e que estão deficitariamente nas carreiras ou nem sequer foram integrados, promovendo um tratamento desigual perante colegas com as mesmas atribuições e competências, com alto prejuízo em termos de tempo de serviço e remuneração.
Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, em reação ao responsável pela pasta da saúde na região, salientou que este governo encontrou muitos problemas no âmbito deste tema no Serviço Regional de Saúde.
O que este governo regional encontrou no Serviço Regional de Saúde foi profissionais de saúde altamente desmotivados, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e próprias carreiras gerais não viam o seu trabalho valorizado e devidamente reconhecido há anos. As carreiras estavam congeladas, a carreira médica está congelada desde 2008, estamos em 2024. E, portanto, foi este governo, numa atitude corajosa, numa atitude de efetivamente valorizar aquilo que é o trabalho diário e contínuo dos profissionais de saúde, deu um passo em frente e avançou para a dignificação e a valorização. Iniciou-se com os enfermeiros, seguiu-se com os TSDTs. Já na presente legislatura, porque nos impediram no final da legislatura anterior, já deu entrada nesta Assembleia uma proposta de LR para valorizar os médicos. A nível das carreiras gerais, a própria necessidade de adaptação à região dos TAS, antes chamados de assistentes operacionais. Portanto, tem sido um trabalho magnífico, mas efetivamente não um trabalho que seja linear, porque naturalmente surgem dificuldades.
Mónica Cedia, Secretária Regional da Saúde e Solidariedade Social.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um corpo de um homem com 82 anos foi encontrado ontem na zona de Ponta Delgada, na Ilha das Flores. Para já não se conhecem as causas da morte, conforme informou hoje a Autoridade Marítima Nacional. Segundo a Autoridade Marítima, o corpo foi localizado junto a uma arriba na zona de Ponta Delgada, na Ilha das Flores, num local sem acesso por terra, na sequência de um alerta recebido ao início da tarde de ontem, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada. A Autoridade Marítima Nacional adianta ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e está a prestar apoio aos familiares da vítima.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O número de pedidos de apoio em contexto de violência contra um idoso aumentou em 2023 e são, maioritariamente, infligidos a mulheres e reformados. De acordo com Emanuela Braga, gestora do gabinete da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores, de Ponta Delgada, a propósito do Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, que se celebra amanhã, o medo é um dos impedimentos para a denúncia. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
No ano transado, 14% das pessoas apoiadas pela APAV tinham 65 anos ou mais. Um aumento pouco significativo face a 2022, com 12%, e cujos casos tendem a ser sinalizados por terceiros. Segundo Emanuela Braga, a questão ocorre principalmente em contexto intrafamiliar, praticada por cônjuges, filhos, netos com a qual coabitam, ou ainda por cuidadores formais ou informais, onde há uma maior proximidade. Há ainda uma grande dificuldade por parte da vítima em avançar com um procedimento criminal ou procurar apoio junto das entidades, e uma das principais razões é o medo.
A existência de laços afetivos, não é, entre a pessoa idosa e quem pratica a violência e o crime, o que dificulta a denúncia. Não são raras as vezes que as vítimas, pessoas idosas, vítimas apresentam uma grande ambiguidade, sabem que estão a vivenciar uma situação não saudável, são capazes de identificar enquanto vítimas, mas depois mostram grande resistência em procurar ajuda ou denunciar a situação, porque têm medo não só de sofrer represálias elas próprias, mas também das consequências que deste processo, deste pedido de ajuda, desta denúncia, pode advir para este agressor ou para esta agressora. Muitas das vezes o que nos diz é: eu não quero que aconteça nada de mal ao meu filho ou à minha filha, por exemplo, eu só quero que este comportamento pare.
O acréscimo de casos que chegam à APAV também se deve ao aumento da consciencialização e maior divulgação de informação, bem como a importância de sinalizar situações impróprias. Em entrevista à Atlântida, Emanuel Braga ressalva que a denúncia é, por vezes, o único mecanismo para proteger, reabilitar e informar sobre os benefícios em apresentar uma queixa-crime.
Estamos perante também pessoas cada vez mais informadas, mais sensibilizadas e consciencializadas para o pedido de ajuda e para a denúncia dessas situações, informadas sobre efetivamente o que é isto da violência, o que é que consubstancia uma situação de violência. E também, além das pessoas idosas, acredito que também a própria sociedade, as pessoas à volta, porque nestas situações têm grande importância as pessoas próximas da vítima, os vizinhos, os conhecidos, outros familiares, também poderão estar mais alerta e com maior facilidade recorrem aos serviços, não é? A pedir ajuda e a denunciar as situações.
Em comparação ao ano passado, a violência financeira continua a ser um dos principais indícios nesta faixa etária, mas a física, sexual e psicológica também são abusos comuns. Ainda muito associado a este tipo de comportamento está o consumo de substâncias ilícitas por parte do agressor que, para fazer face à adição, agride e abusa do idoso. Já em contexto nacional, no ano passado, registou-se mais de 1.600 pessoas idosas vítimas de crime e violência, refletindo-se em 35 pessoas por semana e 5 por dia.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no último Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.